Muito bom dia, senhores deputados. Eu queria começar por agradecer a presença do engenheiro Paulo Pinheiro, Presidente da Associação Portuguesa das Empresas para o Setor do Ambiente, e também do Dr. Gonçalo Moita, que estão aqui connosco na sequência do requerimento do PSD para responder e para dar a sua visão sobre a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e saneamento, de modo que, como bem sendo hábito, eu dava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Pinheiro para fazer a sua apresentação e a sua visão sobre esta matéria, ao que de seguida faremos uma ronda para os vários grupos parlamentares para colocarem as questões e as dúvidas que tenham. Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia. Eu faço a vastidão do tema que aqui nos traz e ao tempo que me indicaram, 10 a 15 minutos, optei por fazer um texto que vou seguir, porque acho que isso torna a exposição mais concisa. O requerimento que deu origem a esta audição e que nos foi dado conhecer evidencia a preocupação com vários assuntos relacionados com o setor do abastecimento de água e do saneamento. Procurando a origem dos problemas e a proposta de soluções, organizei esta intervenção em 4 capítulos. Fatores geradores do insucesso, o que tem de mudar, o que fazer para encontrarmos soluções viáveis e execuíveis e vantagens e requisitos para a implementação do novo modelo. Começando pelo primeiro, fatores geradores do insucesso, ou seja, aquilo que, a nosso entender, foram as principais causas das dificuldades que hoje vivemos. Modelo. O atual modelo organizativo do setor revelou-se incapaz de atingir os objetivos propostos. Embora o país tenha beneficiado de mais de 8 mil milhões de euros de investimento coparticipado, as metas de tratamento e de atendimento de saneamento das águas residuais estão aquém dos objetivos definidos. A separação dos sistemas em alta e em baixa gera fortes ineficiências e sobrecustos. As estruturas tarifárias são pouco transparentes e as suas diferenças de município para município são incompreensíveis e injustificáveis. A sustentabilidade técnica, económica e financeira está muito longe de ser alcançada. A passagem do tempo agrava as dificuldades existentes numa bola de neve negativa. Pensamos que todas as entidades públicas e privadas reconhecem que algo falhou no setor. Para além do modelo, outra das razões que imputamos a responsabilidade pela situação existente foi planeamento, ou melhor, a falta dele. Não foi elaborado nos anos 90 um plano diretor a nível nacional para o setor da água. Assim, os investimentos foram sendo feitos numa pressão da oportunidade de utilização dos fundos comunitários, sem obedecer a uma lógica global pensada e coerente. E ainda hoje, que eu saiba, esse plano não existe. Ineficiências. Existem sobrecustos derivados da má gestão, das perdas de águas elevadas, da mistura de águas pluviais com saneamento, da operação deficiente e de investimentos excessivos e sem retorno económico ou social. A solução não poderá ser refletida simplesmente no consumidor. Hoje, tem-se a consciência de que as tarifas são generalizadamente baixas, mas a sua subida não pode conter os excessos acima referidos. Em resumo, é necessário expurgar custos de ineficiência para promover aumentos de tarifas moderados. Outra razão são os múltiplos papéis do Estado. O Estado não consegue assumir um papel estratégico para o setor devido a posições incompatíveis. Atualmente o Estado é concedente e concessionário dos sistemas multimunicipais, regulador e fiscalizador do setor, concedente e concessionário das captações de recursos hídricos e ainda, simultaneamente, sócio e fornecedor dos municípios. Múltiplos papéis das autarquias. Também as autarquias têm interesses próprios e, por vezes, antagónicas. São parceiros do Estado e pagadores, utilizadores dos sistemas multimunicipais. São defensores do interesse público e dos munícipes. São defensores do seu programa político e eleitoral. São resistentes aos aumentos de tarifas. São limitadas na sua dimensão geográfica e populacional e, por conseguinte, impossibilitadas de gerar economias de escala. A relação Estado-autarquias, que é, em nosso entender, outro fator que tem sido perturbador. As definições das áreas geográficas a servir pelos sistemas multimunicipais da alta foram feitas muito mais de acordo com a possibilidade política do momento do que com critérios de engenharia e de racionalidade económica. Os municípios foram forçados a aderir aos sistemas multimunicipais, pois só por essa via lhes foi disponibilizado o acesso aos financiamentos que necessitaram. Outra razão, pressupostos dos modelos. Os pressupostos técnico-económicos considerados nos modelos económicos que suportam os sistemas multimunicipais estão, e sempre estiveram, muito desajustados da realidade. Partem de pressupostos otimistas de crescimento da população, de crescimento do consumo per capita, de valores de investimento que na prática têm sido largamente ultrapassados, e partem do princípio que as redes em baixa estarão concluídas e a aportar consumo aos sistemas. Foi também considerado como pressuposto de base o pagamento de caudais mínimos de abastecimento de água, ainda que não sejam efetivamente consumidos. Hoje fala-se muito, e com razão, da fusão dos sistemas em alta, mas como vai ser a relação alta-baixa? Fundos comunitários. Como forma de ultrapassar a necessidade de utilizar, dentro dos prazos, os fundos comunitários e de retirar a gestão de investimentos correspondente aos municípios, foi criada de forma simplista a alta que hoje conhecemos. Não foi nessa altura, nem foi até agora, tratada de forma clara a definição dos investimentos que cabem ao Estado e dos que cabem às autarquias. Nem foram acautelados os financiamentos necessários à sua concretização. Hoje temos capacidades sedentárias em alta e zonas sem abastecimento em baixa. Distanciamento entre as necessidades reais da população e os critérios de investimento do Estado. Os investimentos são muitas vezes definidos pelo Estado e não têm em conta a vontade das populações, não olhando para as soluções alternativas, como soluções autónomas existentes ou a construir. Acresce que não se analisou a produtividade económica ou social de alguns investimentos. A escassez de recursos financeiros obriga a que os critérios de investimento sejam reequacionados e revistos. E, por último, fator de insucesso, a falta de concorrência no setor. A falta de concorrência no setor não permite aferir os custos reais da operação dos sistemas, sendo inclusivamente potenciadora de ineficiências, pois não há noção do preço do mercado. Identificadas estas razões de ineficiência, eu referiria agora o que tem de mudar. Em nosso entendimento, tem de mudar o papel do Estado. O papel do Estado não pode ser concedente, fiscalizador e gestor das suas próprias concessões. O papel das autarquias. As autarquias não aguentam o esforço financeiro necessário para realizar os investimentos nas baixas e não conseguem gerar a necessária sustentabilidade dos sistemas. Não têm dimensão para gerar eficiências e economias de escala e os custos da alta são demasiado elevados. Os tarifários. Os tarifários não são transparentes e não refletem o valor justo da água. A tarifa final deve cobrir os custos de toda a cadeia de valor, alta e baixa. O modelo de gestão. A operação da alta e da baixa deve ser conjunta, verticalizada, evitando ineficiências e gerando economias de escala e de gama. No entanto, o modelo verticalizado, criado na recente legislação das parcerias público-públicas, Estado-autarquias, não é e não se revelou uma solução. Portanto, não é esse o modelo de verticalização que pode resolver alguma coisa. O plano estratégico. Embora o PA02 esteja globalmente bem concebido, não houve capacidade de o implementar, como já não tinha havido com o PA01. O que fazer para encontrarmos soluções viáveis e execuíveis? Em nosso entender, a ADP deve ser focada como entidade gestora de ativos, ou seja, o Estado assume os papéis de estratega, fiscalizador, regulador, proprietário de ativos e concedente, mas não o de operador. A ADP mantém-se totalmente pública, passando a ser dona e gestora dos ativos e delegando a respectiva operação através de concessões. Verticalização e dimensão dos sistemas. O Estado funde sistemas vizinhos de água e saneamento que operam na mesma área geográfica, litoral e interior, e promove a agregação dos sistemas municipais em baixa. Integração. O Estado assume a integração das baixas municipais nos sistemas regionais, numa lógica conjunta e de âmbito nacional. Esta integração deverá ser extensível a todo o território nacional. Contudo, se tal não for possível, comprometendo o modelo aqui definido, então os municípios que não aderirem ao modelo da verticalização devem garantir os pagamentos da aquisição da água em alta através da consignação das suas receitas em baixa. e devem ter um fator de correção nos custos por penalizarem as possibilidades de economia de escala. Criação de sistemas regionais. O Estado reorganiza o setor em novos sistemas regionais que integram alta e baixa, água e saneamento e regiões favorecidas litoral com regiões favorecidas do interior e só posteriormente concessiona esses sistemas por concurso público. Planeamento. São definidos de forma clara os investimentos a realizar por cada sistema regional, balanceando, além das questões da qualidade que têm de ser sempre atendidas, a utilização das infraestruturas já existentes, os custos das novas infraestruturas, o seu interesse para os residentes na área e o impacto nas tarifas. É ponderada e definida a distribuição temporal dos investimentos. Concessão dos sistemas regionais verticalizados. Através de concursos públicos, é transferida para os operadores privados a exploração dos sistemas regionais, o que permite simultaneamente um encaixe financeiro pelo Estado com a contrapartida financeira dos contratos de concessão, a balancear com os investimentos que sejam imputáveis às concessionárias, porque, de facto, há que equilibrar renda com investimento. Quando há mais investimento, haverá menos renda. Quando houver mais renda, há menos disponibilidade para investir. A racionalização do setor e a intervenção da competitividade. Preço da água e tarifários justos e transparentes. Os preços da água devem estar contidos numa banda e devem ser socialmente comportáveis e economicamente sustentáveis. Os fatores referidos, a fusão dos sistemas do interior e do litoral, a geração de economia de escala com a integração conjunta de altas e baixas, a criação de um mercado concorrencial promovido através de concursos públicos internacionais para a atribuição das concessões, são, em nosso entender, essenciais para que a racionalização seja possível. Vantagens e requisitos para a implementação deste modelo. Vantagens do modelo proposto. Promove a racionalização estrutural do setor através da integração horizontal e vertical, agregando a alta e a baixa e, simultaneamente, a água e o saneamento. Esta ação permite a implementação de tarifários mais eficientes, uniformes, justos e transparentes. Reduz o peso do Estado no setor através da diminuição do peso do setor empresarial público. Reduz o atual risco de cobrança do setor através dos sistemas verticalizados. A nova ADP será uma empresa de muito menor dimensão e grande parte dos trabalhadores transitará para as concessionárias dos sistemas regionais. Assegura o aproveitamento dos fundos comunitários e a manutenção das taxas de comparticipação. A componente não comparticipada é alocada pelos privados concessionários, não pressionando o Estado para o aproveitamento de todos os recursos do crédito. Permite conhecer o custo real da água através do mercado de concessões concorrencial e promover as eficiências no setor. Permite criar uma banda de tarifas racional, reduzindo as disparidades atuais através da agregação de regiões do litoral até ao interior. Esta solução permitirá diminuir a pressão sobre as tarifas nas regiões com menos densidade populacional e que nem por isso devem deixar de ter as mesmas oportunidades do litoral. Retira aos municípios o processo de fixação dos preços aos clientes finais, que no atual modelo é responsável por parte das assimetrias e subsidiações existentes. Requisitos essenciais ao modelo proposto. É necessário ajustar a legislação. É necessário reforçar os poderes e a independência do regulador. É necessário o diálogo Estado-autarquias. A continuidade do modelo atual não é seguramente uma hipótese possível em nosso entendimento. Eu acredito que o modelo aqui definido resolve o conjunto dos problemas essenciais deste setor, tão importante, introduzindo racionalidade, sustentabilidade e preços mais justos. Muito obrigado. Penso que cumpri
muito bem.
Objetivo dos 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua exposição. Damos agora a palavra aos vários grupos parlamentares, começando pelo PSD. Deputado Mário Magalhães tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me cumprimentar, peço perdão pela minha voz, eu sou engenheiro, pela sua apresentação e fazer aqui algumas considerações, algumas perguntas. E queria começar, se calhar, por uma pergunta mais genérica e depois iria às mais específicas. E a questão mais genérica que me se coloca a apresentar é, sabendo que há algum receio, que tem sido levantadas algumas reticências em relação a sistemas ou futuros sistemas geridos por privados, mesmo considerando que já há muito a ser geridos por privados neste momento, em termos, nomeadamente, para autarquias. Sistemas de dimensão reduzida, é certo. Mas como eu gostaria de saber é como o Sr. Engenheiro Pinheiro nos pode tranquilizar, qual que nos pode garantir que esses sistemas têm uma maior eficiência, por um lado, só se nos garante que é possível, isso nos pode garantir aquelas questões do acesso à água, de alguma forma, de que não cria nenhum problema da diferença entre ser o público ou ser o privado a gerir o sistema. É uma questão transversal, tem sido repetida, e gostaria de saber a sua opinião, ou como nos pode garantir essa questão. Aqui, algumas questões, começava pela questão do ERSAR, e penso que uma frase tinha isso, mas eu gostaria, se nos poderia ajudar, considerando que, e disse isso, que era preciso reforçar os poderes do ERSAR. Penso que foi isso que eu percebi, ou se não, se considera que são necessários esse reforço. Também na questão do modelo da verticalização que foi ensaiado recentemente. E eu gostaria de saber aqui, na sua opinião, o que é que falhou. Porque parece, de alguma forma, um modelo que depois, na explanação que se segue, é um modelo proposto, é um modelo que aqui parece algum contrassenso. Falhou um modelo, mas ao mesmo tempo vocês dizem que é um modelo mais interessante e que se deve propor. Estamos a falar essencialmente sobre os sistemas e sobre, portanto, nesta altura queremos fazer um estado da sustentabilidade das águas em Portugal, e é preciso perceber isso. O que é que neste momento, mais do que, enfim, o planeamento e o futuro, e essa também era outra pergunta, porque falou aqui no planeamento, sabendo que há aqui vários atores, nomeadamente não podemos deixar de fora as autarquias, que têm competências específicas nessa matéria, os próprios Estados, mas quem será o elemento central nesse planeamento? Porque esse planeamento, de alguma forma, foi feito em alguns sistemas no passado e, como vimos, em muitos casos falhou pelas razões que foram aqui induzidas, nomeadamente os EBFs em alta, muitos deles estavam inquinados à partida com elementos e, portanto, era impossível que depois funcionasse. E já vimos alguns elementos, alguns exemplos desse aqui no passado, enfim, e temos feito essa referência para os sistemas do interior, de pequena dimensão, mas a verdade é que, se formos ver, mesmo alguns sistemas do litoral estão a falhar. Agora, os EBFs que se foram feitos, em alta também, não se atingiram os mínimos dos caudais, não se atingiram os objetivos, apenas não é tão explícito, não está tão patente, porque os sistemas têm alguma dimensão e aguentaram com esse impacto. Portanto, essa era outra questão. Em relação ao PA-ASAR, na questão, obviamente, mais ligada ao saneamento, gostaria de saber se se deve ou não, de vosso entender, fazer uma revisão, ou se as metas são execuíveis, atendendo, entroncava aqui com a última questão, com as necessidades de financiamento que ainda são necessários para terminar todo o grande ciclo de investimentos em termos nacionais, ou para atingirmos as metas que são definidas pelo PA-ASAR, e se nos podem ajudar, se vocês têm estudos neste momento, qual a necessidade de financiamento que é preciso para atingir todos os investimentos que ainda faltam no setor. E penso que por agora seriam essas questões, tanto mais que, enfim, que outras áreas penso que ficaram claras, e por isso agradeço a sua intervenção inicial, que foi muito esclarecedora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos representantes da Associação Portuguesa de Empresas para o Setor do Ambiente, o Engenheiro Paulo Pinheiro e o Gonçalo Moita. A primeira pergunta começa exatamente por onde o deputado do PSD acabou, que é exatamente pelo PA-ASAR. Em que sentido é que tem sido feita a revisão do PA-ASAR, visto que estão previstos um conjunto de investimentos para atingir um conjunto de metas e objetivos operacionais? Qual é a opinião da Associação? Deve haver revisão desses objetivos? E em que sentido é que tem sido feita essa revisão do plano estratégico de abastecimento e saneamento de águas? porque, inclusive, há aqui várias soluções, têm sido aqui apontadas, seja estender a rede às zonas mais do interior, ou seja, encontrar soluções mais localizadas para resolver as necessidades de saneamento e de abastecimento de água de forma mais localizada, em vez de estender o resto da rede ao resto do interior. O Sr. Engenheiro falou que é preciso mudar seis coisas, papel do Estado, papel das autarquias, o tarifário, o modelo de gestão e o PESAR 2, penso eu que é no sentido da sua revisão. O papel das autarquias, a pergunta que eu coloco é assim, portanto, a intenção da Associação é que as autarquias deixem de ter a competência na área das águas, para se poder fazer o tal agrupamento, porque se não for voluntário, como é que agrupa os sistemas, de forma a dar a tal escala, não é? E dar a tal horizontalidade em termos territorial, se eu bem percebi, além da vertical, é também que os sistemas do litoral possam apanhar também os do interior, de forma a tornar mais sustentável a própria tarifa, não é? E em termos de custos, penso que essa é a ideia que está aí proposta. Portanto, a questão que eu coloco é qual é o papel das autarquias nesta reorganização, chamamos assim, dos operadores nesta área. Porque isto implica, provavelmente, que as autarquias deixem de ter a responsabilidade sobre a distribuição da água e venda. Em relação ao tarifário, também a questão, falou em banda, numa banda, eu lembro-me também que a própria Associação já defendeu também, penso eu, o Fundo de Equilíbrio Tarifário, ou qual é a opinião que a Associação tem sobre o Fundo de Equilíbrio Tarifário, se é uma solução para tornar as tarifas mais equilibradas entre os vários sistemas, ou se não é a solução e, portanto, há outros caminhos para se poder fazer a harmonização tarifária e aquilo que se fala muito do tal déficit tarifário que existe e que é preciso colmatar. Restei também a posição da Associação, que é a ADP, enquanto gestora de ativos, deve estar no Estado, não deve ser privatizado, e que os outros sistemas é que devem ser concessionados, digamos assim. A pergunta que eu coloco é quem faz os investimentos, não é? Quem faz os investimentos nas estruturas que faltam e que é importante fazer. E, por último, que reforço de poderes é que deve ter a ERSAR, visto com a introdução aqui de uma forte componente privada, na vossa opinião, em que sentido é que deve ser reforçado os poderes da ERSAR? Ou seja, se deve chegar ao ponto também de fazer fiscalização de tarifário, como é que é a sua composição, em que sentido é que deve ser feito esses reforços, maior autonomia financeira, a maior autonomia do Estado, como é que deve ser feito esse reforço dos poderes da entidade reguladora, de forma a permitir total transparência nestes processos. E por último, em relação ao uso eficiente da água e ao combate das perdas na rede, o que é que pode ser feito, visto que várias das personalidades que nós aqui ouvimos falam que existe aqui bastantes perdas na rede, seja por razões da antiguidade da rede, seja por razões da própria gestão de rede, não é? Como é que se pode aqui, nesta dimensão do uso eficiente da água, qual é o contributo e quais são os conselhos que a Associação pode dar para ir de encontro a esta preocupação e, mesmo para terminar, o problema da reutilização das águas residuais. Será que nesse modelo que vocês defendem há a capacidade... Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu consigo... O problema é o Sr. Engenheiro poder ouvir as perguntas que estou a colocar. Eu acho que aqui o principal é os nossos convidados serem bem tratados. E por isso é preciso que haja algum silêncio na sala para podermos todos nos ouvir. Não é só o Partido Socialista ser ouvido, é todos os partidos, tal como os nossos convidados, poderem ser ouvidos. Por último, é a questão das águas residuais, que é se estas entidades gestoras têm capacidade para controlar a reutilização, um cenário de reutilização de águas residuais, que também é importante, além do uso eficiente da água, temos aqui esta dimensão também, quando se fala da sustentabilidade do setor, que deve ser económica, social e ambiental. Eram as questões que eu queria pôr à Associação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo CDS, o deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS, agradeço à EPSA e ao Sr. Engenheiro Paulo Pinheiro a exposição feita. Eu tinha umas questões muito concretas a fazer-lhe decorrente da exposição que fez. Do que me parece, quando se referiu ao atual sistema e aos erros do sistema e referiu-se à ADP, não veriam com maus olhos que, digamos, na prática, se retirasse das competências municipais a gestão da água e se cometesse digamos, se criasse uma política nacional de gestão da água, que se cometeria à ADP, portanto, isso deixava de ser competência autárquica, seria o Estado via ADP que criaria regiões e depois de criadas e estruturadas as regiões com a integração verticalizada dos sistemas de abastecimento em alta e em baixa, então faria a concessão da gestão às entidades privadas. Eu pessoalmente digo que não tenho muitas objeções a pôr isto, porque eu acho que um dos problemas que o setor da água tem em Portugal é precisamente a fragmentação, não só da rede, da gestão, da exploração, como a fragmentação de interesses que são perfeitamente distintos de autarquia para autarquia, do litoral para o interior, e esta, digamos, centralização, criação de um plano nacional e divisão em regiões permitiria fazer uma coisa que também já aqui defendemos, que seria a integração de zonas do interior que têm um tarifário muito mais deficitário em termos de exploração do que os grandes sistemas do litoral. E a integração permitiria fazer uma gestão mais racional e até providenciar um serviço melhor. Eu peço licença. As questões que eu lhes ia pôr, portanto, punha primeiro essa questão, se encarariam essa possibilidade, tal como se faz com a eletricidade, fazer o mesmo com a água. Se nessa perspectiva, depois, a gestão privada garantiria o acesso universal a este direito, à água e ao saneamento, ou seja, estando concessionada a gestão de uma determinada região, as pessoas dessa região que não tivessem meios, possibilidades, se a entidade concessionária garantiria o fornecimento cumprindo uma obrigação social, repare, é assumir, é uma entidade privada a assumir uma obrigação social que, à partida e de raiz, costuma ser assegurada e assumida pelo Estado. Nas regiões com menos densidade populacional, que ainda não têm cobertura, as populações dessas regiões que ainda não têm cobertura, de que forma é que a entidade gestora privada iria garantir essa cobertura? Se iria impor um sistema centralizado, ou, como já aqui foi falado e até na audiência anterior, partir para soluções mais práticas, mais concretas e muito mais económicas, e apoiar as pessoas no estabelecimento de sistemas individualizados, como, por exemplo, as fossas sépticas biológicas, poços, furos artesianos, etc., com o controle da qualidade da água. De que forma é que a entidade gestora privada iria lidar com este problema? E, portanto, basicamente, a questão que se põe aqui é esta. Estando nós abertos à gestão privada, à entrada de gestores privados no setor da água, aumenta a competitividade, que aumentará, à partida, a qualidade do serviço e também o custo. Também temos de saber, visto que isto é um direito, o acesso à água e ao saneamento, temos de saber até que ponto é que a entidade gestora de uma parcela do território, para além de assegurar o fornecimento de água e de saneamento aos utentes, assegura também esse direito àqueles que tiverem mais dificuldade em cumprir o contrato de fornecimento de água e de saneamento estabelecido e em pagar aquilo que seria a tarifa normal. E aqui entra a última questão, que é saber até que ponto é que vocês estão abertos à criação de uma tarifa social de âmbito nacional, precisamente para acorrer a estas famílias e as pessoas mais carenciadas, revendo-se depois as restantes tarifas para níveis comerciais, níveis comerciais comportáveis e eficazes, que permitam ao setor ser sustentável e ser lucrativo, o que no fundo é a razão de ser pela qual os privados se interessam pela exploração deste setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem por fim a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os nossos convidados, Sr. Presidente da Associação, Engenheiro Paulo Pinheiro, e também o Dr. Gonçalo Moita. Antes de mais, permita-me que enuncie aquilo que, em nossa opinião, deve ser o papel do Estado nas questões do ambiente em geral e da água em particular. Para nós, a defesa e a preservação do ambiente é uma tarefa fundamental do Estado. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, tem-se assistido uma fragilização da capacidade do Estado e dos seus organismos próprios de intervir nesta área, e numa estratégia que, em nossa opinião, visa a minimização da presença do Estado, abrindo caminho à mercantilização dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos interesses privados. Em nossa opinião, esta estratégia conduz à degradação da riqueza natural e à privação das populações do usufruto dessas riquezas. Relativamente à água em particular, consideramos que é um direito fundamental, que é um bem de todos, que deve ser garantido como recurso de livre acesso às populações. Sendo um recurso de extrema importância para o futuro coletivo do nosso país, deve ser gerido pelo Estado no interesse de todos os portugueses e do país. Para nós é fundamental que a gestão da água não seja ditada por lógicas economicistas ou mercantilistas, nem deve ser tratada numa lógica de apropriação nem de comércio da água. Portanto, esta é a nossa opinião relativamente ao papel que o Estado deve ter na gestão do ambiente, da natureza e, em particular, da água e dos serviços da água. É uma opinião diferente daquela que a vossa associação defende. Aliás, o modelo que apresentam como solução para o sistema de águas e saneamento em Portugal é um modelo substancialmente diferente dele, em que admitem, e saudamos isso, que a ADP se mantenha na esfera pública, mas depois em baixa seria concessionado aos privados que fariam então esta exploração. Eu tenho algumas dúvidas sobre a vantagem desse sistema para o país e para os portugueses. Eu não tenho dúvidas, obviamente, para quais são as vantagens para os associados da vossa associação, da AEPSA. E as minhas dúvidas, segundo eu entendi, da proposta que fazem como solução para o sistema, seria uma intervenção profunda do Estado no sistema de tornar todo o sistema viável, fazendo para isso um conjunto largo de investimentos. O Sr. Deputado Pedro Farmhouse, na sua intervenção, perguntava quem faz os investimentos, e eu arrisco-me desde já a adivinhar a resposta, que será o Estado a fazer os investimentos para tornar todo o sistema viável e extensível, digamos, a cobrindo todo o país com uma taxa de serviço elevada. Portanto, a associação propõe a verticalização, a agregação de sistemas em baixa, a criação de sistemas regionais, num processo em que o Estado teria que fazer grandes investimentos, e depois manteria a ADP, Águas de Portugal, na esfera pública, mas os sistemas regionais em baixa seriam concessionados, digamos assim, e entrariam aí os privados na exploração desse negócio, porque o negócio se trata. Isto parece-me uma proposta claramente de socialização dos custos e privatização dos lucros. Ou seja, o Estado faz os investimentos para garantir a viabilidade do sistema, para garantir o pagamento das dívidas de Águas de Portugal, que serão da ordem dos 3 mil milhões de euros, para corrigir o déficit tarifário, que deverá andar por volta dos 400 milhões de euros, e quando o sistema estiver montado, pronto a funcionar, aí entram os privados e fazem a exploração do sistema em baixa. Pareceu-me que era esta a solução que apontavam. Na internet vi que numa entrevista ou numa notícia publicada recentemente, um responsável da associação terá afirmado que para garantir o abastecimento de água são necessários investimentos e que os consumidores têm que pagar esses investimentos. Ou seja, transferir para o consumidor o custo do pagamento, o pagamento, digamos, de todos os investimentos necessários à viabilização do sistema. Também pude verificar que há um estudo encomendado pela vossa associação, que foi divulgado em julho deste ano, em que se diz, a certa altura, que a tarifa de serviços deve refletir os custos de operação, atuais e futuros, e a remuneração do capital e empréstimos. Defendendo-se logo a seguir o princípio do utilizador-pagador, ou seja, quem quiser água tem que a pagar. Portanto, é um estudo que foi encomendado pela vossa ação a uma empresa. Eu não sei se subscreve integralmente as conclusões que estão neste estudo, mas gostaria de ter a vossa perspectiva relativamente a isto. Se deve ser o consumidor a assumir os custos integrais do sistema, da manutenção, captação, transporte e distribuição de água, ou se deve haver aqui uma intervenção do Estado. E o princípio do utilizador-pagador, portanto, que quem quiser água, quem utilizar a água, paga, como é que se fará com aquelas camadas da população que não puderem pagar? Portanto, é um problema que, aliás, já foi levantado aqui pelo Sr. Deputado Artur Rego. Como é que se resolve este problema do utilizador-pagador? Porque sabemos que se a água e os serviços de água terem um custo muito elevado, uma parte da população ficará sem possibilidades de a esses serviços aceder. Aliás, refiro aqui que estudos que estão disponíveis na internet mostram que em muitos concelhos do país, nomeadamente concelhos do interior, os encargos com a água e os serviços de água da camada da população mais desfavorecida economicamente, ou seja, aqueles que recebem o salário mínimo nacional, já ultrapassam os valores recomendados por organizações internacionais como a OCDE. Obviamente que o agravamento das tarifas e colocar os consumidores a pagarem todos os custos de viabilização e manutenção do sistema iria afastar e criar graves dificuldades a largas camadas da população no acesso à água e aos serviços de água. E eu perguntava-lhes como é que encarariam neste sistema, que não no atual, mas naquele que propõem e que idealizam, como é que veriam a solução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra novamente ao Sr. Engenheiro Paulo Pinheiro para responder às questões que foram colocadas. Tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Vou procurar responder a todas. Se calhar começava pelas últimas questões, porque são de caráter mais genérico e mais, eu diria, quase ideológico. Eu queria começar por dizer que eu acho que uma boa parte das questões que se colocam neste setor são independentes do facto da gestão ser pública ou ser privada. A questão da racionalidade, a questão da otimização, a questão da sustentabilidade não tem a ver com o facto de intervir um público ou de intervir exclusivamente o privado. Eu julgo que no atual estado da economia dos países da Europa e particularmente de Portugal, não há capacidade para subsidiar significativamente os custos da água e do saneamento. Portanto, o problema do cidadão ter que pagar o seu custo, julgo que é independente da gestão ser pública ou ser privada. Na literatura sobre este tema, normalmente fala-se dos 3 T's, taxas, tarifas e transferências. Portanto, ou provém do cidadão ou provém de uma outra entidade que transfere para o setor dinheiro. Essa entidade, teoricamente, seria o Estado. Bom, se o Estado tiver capacidade e disponibilidade para o fazer, pode fazê-lo sendo a sua gestão ou não, porque quem vai, sendo sua ou não a gestão, quem vai beneficiar dessas transferências será o consumidor. Isso não tem que ver com o facto do privado intervir ou não, tem que ver com a capacidade do Estado subsidiar. O que eu penso que nós podemos registar destes anos, deste modelo, é que de facto tem havido uma subsidiação muito grande do setor, quer fundamentalmente ao nível municipal, por via dos impostos. Portanto, de facto, os municípios subsidiam o consumo da água dos seus municípios, não digo todos, mas muitos deles. E, portanto, estão a alocar aos serviços de água e saneamento receitas que são provenientes das suas origens de financiamento, seja o FEF, seja as receitas locais, etc. Isto é uma opção que eu diria de cariz político. Tem mais a ver com as opções do país do que com o facto de um privado prestar este ou aquele serviço ou fazer uma gestão de uma concessão. É um problema de fundo. Se o país quiser dizer que a água é gratuita no país todo, poderá dizê-lo. E apesar de tudo, o privado poderá continuar a gerir um sistema, sendo que ele paga. Há países no mundo onde a água é gratuita. A questão que eu coloco é se o Estado português tem condições para dizer uma coisa destas. Mas isso não me cabe a mim discutir, é uma discussão eminentemente política. A lógica mercantilista. Eu tenho ouvido isso muitas vezes e sou também cidadão português e não me revejo nada na lógica mercantilista das empresas privadas. É evidente que as empresas privadas visam o lucro, porque se não tivessem lucro não existiam. Mas o que eu acredito piamente é que é possível ter lucro e fazer melhor do que o Estado faz. Aliás, se desse a uma empresa privada 6 mil milhões de euros para investir no setor da água em Portugal, eu garanto-lhe que nós fazíamos melhor do que o Estado fez. Conseguiu gastar 6 mil milhões de subsídios perdidos e gerar uma situação insustentável. Portanto, eu aqui não tenho parte e pris. Acho que a questão é gerir bem ou gerir mal. Quanto à questão que colocou de quem faz os investimentos, no nosso modelo não é necessariamente o Estado que faz os investimentos. O que nós pensamos é que tem que ser avaliado o investimento que realmente mínimo indispensável, ou seja, até aqui fizeram-se um conjunto de investimentos fundamentalmente em alta. Uma boa parte desses investimentos, como também já foi referido, estão subutilizados porque as redes em baixa não foram suficientemente desenvolvidas para utilizar esses investimentos. Isto para além do facto de eles terem sido sobredimensionados porque se imaginou uma capacidade de consumo maior do que aquela que existe. Mas isso é outra questão. Mas, de qualquer forma, no dia de hoje, há ainda alguns investimentos em alta que faltam e há muitos investimentos em baixa que faltam. A determinação da necessidade destes investimentos, mais uma vez, é uma realidade, não tem a ver com o ser o público ou o ser o privado a fazê-los. O país, no seu todo, deve, no nosso entendimento, avaliar quais são os investimentos que são prioritários por diversas razões, ou porque há pessoas que, de facto, têm uma carência real do serviço e é preciso atendê-las, ou porque há troços de sistemas que não estão a funcionar porque faltam bocados lá no meio, por exemplo. Isso acontece. E, portanto, estes são dois exemplos de investimentos que eu diria prioritários. Se há gente que não tem água, onde a água falha, tem que ser atendida. Se há um bocado de um sistema que impede o todo de funcionar, tem que ser feito. Portanto, eu diria que é preciso fazer, e as Águas de Portugal, eu creio que têm a grande maioria da informação que é necessária para isto, portanto, não estou a falar de nada que seja desconhecido. É preciso ordenar por prioridades os investimentos. E isto vai dar uma lista de valores que correspondem a esses mesmos investimentos. Independentemente de ser o público ou ser o privado, na minha opinião. Depois, respondendo à sua questão, quem é que no nosso modelo faz esse investimento? Eu acho que pode ser o público ou ser o privado. Se o Estado quiser receber rendas elevadas, vai obviamente diminuir a capacidade de investimento do concessionário. Se o Estado quiser privilegiar o investimento e diminuir a renda, pode atribuir a responsabilidade pelo investimento ao concessionário. O que o Estado tem que fazer é, antes de atribuir uma concessão, ter noção da capacidade que ela tem para fazer investimentos ou para pagar rendas e para gerir eficazmente o setor. Ou seja, o Estado não pode partir para uma caixa preta em que depois lhe aparecem os resultados que os concorrentes quiserem aportar. O Estado tem que ter uma noção daquilo que é possível fazer e depois testar aquilo que é possível fazer no mercado. Contratando depois a concessão com quem lhe ofereça melhores condições, mas tem que partir para este processo conhecedor daquilo que é possível de facto fazer. E, portanto, dentro desse conhecimento, partindo desse conhecimento, ele vai decidir se quer privilegiar a sua remuneração enquanto está, se quer privilegiar o investimento que atribui à responsabilidade da concessionária. Ou equilibrar os dois, porque é perfeitamente. Isto tem que ser ponderado de um lado e do outro. Referiu aí também a questão da remuneração dos investimentos, capitais e empréstimos. Eu quero lhe dizer que isso é o modelo atual das Águas de Portugal. Portanto, as concessões das Águas de Portugal baseiam-se no princípio da remuneração do capital próprio investido. Portanto, não é isso que nós propomos. Nós propomos que seja fixado um tarifário, portanto, que sejam definidas as condições da concessão e ninguém nos vai garantir a remuneração do capital. Vai haver um contrato que define obrigações para ambas as partes e que define um limite para as tarifas, por exemplo. Vamos imaginar, eu não sei como é que essas concessões virão a ser lançadas, se este modelo for acolhido, mas vamos imaginar que, por exemplo, o Estado diz, meu caro concessionário, a sua tarifa é esta. Os seus investimentos são estes e o senhor paga aquilo que eu avalio é a renda que você me paga, ou aquilo que eu avalio é o investimento que você faz, eu fixo-lhe a renda e a tarifa e deixo flutuar o investimento e, portanto, avalio a performance pela capacidade de investimento que você tem.
É isto que nós pensamos, que, aliás, é isto que acontece nas concessões municipais que hoje existem. Foram definidos tarifários e esses tarifários são seguidos. Não foi fixada uma remuneração de capital. Esse é o modelo que as multimunicipais têm e que não têm, de facto, funcionado. Então, eu acho que é inimaginável uma concessão sem alocação de riscos a ambas as partes. Agora, qualquer concessão, para que funcione bem, tem que ser o mais clara que for possível. Portanto, tem que ser bem conhecido por ambas as partes as responsabilidades, os riscos. Sempre que fechamos os olhos, custa caro. Para um lado e outro. Portanto, eu penso que nesta matéria respondi às questões que me colocou. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Artur Rego colocou há bocado, da retirada da competência da água aos municípios.
Desculpe, é só para dizer que o deputado Artur Rego, que teve que se ausentar, tinha uma reunião, de qualquer das formas, eu transmito depois, estou aqui, a representação. Obrigado.
Este é um tema que é obviamente delicado para toda a gente, todos nós temos bem consciência da importância da repartição dos poderes entre o Estado e as autarquias. É um tema sempre delicado de tratar, penso que em todos os países, e Portugal não é exceção. Mas eu acho que há que ter a coragem de identificar as dificuldades quando elas existem. E a questão que nós colocamos aqui não é de matriz política ou doutrinária, tem a ver apenas com a eficácia. De facto, é muito difícil gerir um setor em que há 270 e tal municípios, 306 no total, mas ainda, quer dizer, há uns que se agregaram todos a 270, porque há 270 que estão hoje a funcionar per si, era por isso que eu referi este número, mas, enfim, que há mais de 300 municípios que têm que gerir de forma substancialmente autónoma, ou essencialmente autónoma, este problema do abastecimento de água, e por outro lado temos o Estado que mercê do sistema que se criou, interage com esses mesmos municípios nos moldes que todos conhecemos. Portanto, eu admito que possam existir soluções mantendo a gestão municipal, mas é muito difícil conseguir um ganho de escala dessa forma. Portanto, parece-nos que agregar o Estado e os municípios nesta área é um caminho quase inevitável para a racionalização dos custos. Isso foi feito na eletricidade, não precisa de ser feito exatamente nos mesmos moldes, mas existe uma história, existe um precedente. E eu julgo que muitos municípios, no dia de hoje, têm na água e no saneamento mais problemas do que vantagens, porque a maior parte dos municípios ainda subsidia esses sistemas à custa do seu orçamento e, portanto, tem aqui uma dificuldade substancial na gestão da tesouraria. Por outro lado, tem também a compreensível dificuldade de aumentar as tarifas aos seus eleitores. Isto não tem a ver com o partido A, B ou C, é uma realidade que eu constato transversalmente no país todo. Portanto, eu acho que era quase quase uma maldade obrigar as câmaras municipais a gerirem este processo de per si. Se existisse uma definição nacional, essa definição não impendia sobre o presidente da ABOC ou sobre a Câmara ABOC. A outra questão que se colocou foi a questão de assegurar o acesso universal aos serviços. Bom, eu acho que aqui também não é uma questão de público ou privado, é uma questão de definição. Eu posso ter uma entidade pública que tem, porque assim foi definida à partida, uma tarifa social ou uma regra de apoio às pessoas que têm menos capacidade económica para poderem aceder ao serviço, e posso ter uma entidade privada que obedece rigorosamente à mesma regra. Portanto, o que nos parece é que, quando forem definidas as condições destas concessões, essas regras têm que estar absolutamente clarificadas. Até porque elas têm um impacto económico significativo. ou digo eu significativo, neste dia não sei, no dia 2 não sei qual é, depende de quão longe se quiser ir, mas seja público, seja privado, é necessário fazer uma conta e perceber quanto é que os outros cidadãos solidariamente vão ter que suportar para que haja uns que paguem menos. Eu julgo que isso é quase inevitável, porque de facto a água é um bem essencial e toda a gente tem que ter acesso a ela. E, portanto, é preciso encontrar mecanismos que permitam o acesso universal à água. Mas esses mecanismos, quer nós queiramos, quer não, custa dinheiro e alguém tem que o pagar. Ou paga ao Estado ou paga ao cidadão. Como o Estado acaba por ser financiado pelo cidadão, acaba por ser pagar o cidadão, ou paga por via direta ou paga por via indireta. Se admitirmos que paga por via direta, é necessário que nas outras tarifas que os cidadãos não apoiados vão pagar, este sobrecusto seja diluído. Este exercício parece-me que tem que ser feito, independentemente de existir ou não, uma intervenção da gestão privada nas concessões. Outra questão que foi colocada é das regiões que não têm cobertura e da adoção de sistemas centralizados e sistemas descentralizados. Eu acho que aqui não há que haver dogmas. Até agora, de facto, tem-se privilegiado muito a cobertura por sistemas centralizados de uma forma que a nós nos parece excessiva. Mas no dia de hoje, pragmaticamente, é preciso atender a duas coisas. Se o sistema centralizado já está muito próximo, já está criado e há que tirar partido dele, então é mantê-lo. Se é uma zona onde ele não foi feito e onde ainda há economias de escala, economias, não é de escala, economias de solução, e é preferível adotar sistemas descentralizados. Há aldeias com muito poucos habitantes servidos por um sistema centralizado. Isso não é razoável e, aliás, pela esta Europa fora, em países com altos padrões de qualidade, há sistemas descentralizados a funcionar bem. Portanto, acho que a avaliação tem que ser feita caso a caso, sem dogmas e atendendo à melhor solução, aqui fundamentalmente económica, porque nunca poderá estar em causa a qualidade. A qualidade tem que ser assegurada, as pessoas têm que ter águas de qualidade. Agora, eu conheço situações em que havia abastecimentos tradicionais de pequenos regatos que hoje estão ligadas a sistemas centralizados com quilómetros de condutas para lá chegarem. Não sei qual é o ganho disto. Portanto, se houver coisas destas, que não se façam. Agora, se o tubo já lá está, o melhor é ligar as pessoas. Não é? Um outro aspecto que eu acho que é essencial nisto e que tem sido pouco trabalhado é o diálogo com os cidadãos, através das câmaras, das juntas de freguesia, diretamente às populações, porque verificam-se que foram feitos investimentos que as pessoas não acarinham e que não valorizam, e se calhar não foram feitos outros que eram os que elas queriam. Eu conheço aldeias onde as pessoas, porque têm poços e minas, que estão contaminados, mas elas acham que não estão, não valorizam nada o abastecimento de água e queriam era saneamento e, por exemplo, só têm água. Se eu acho que se as pessoas querem esse saneamento e se é aquilo que elas vão utilizar, depois de devidamente esclarecidas, depois de tudo lhes ser explicado, coloquemos-lhes lá o saneamento e não a água se elas não a quiserem. Ou se não quiserem água nem saneamento, porque é que nós vamos obrigar as pessoas a ter o água e saneamento à porta, que depois elas não se ligam e temos ali um conflito e já gastamos o dinheiro? Portanto, eu acho que isto tem que ser aproximado do cidadão. O cidadão tem que estar bem esclarecido para saber as consequências das opções que faz e o que é que é, portanto, optar em consciência e de forma clara, mas não vale a pena obrigar as pessoas a coisas que elas não querem. Eu conheço várias situações de infraestruturas que foram construídas e que estão subaproveitadas porque as pessoas não as querem. Porque, por razões históricas, por razões culturais, não importa. Mas, portanto, o que penso que nesta discussão da cobertura do que falta fazer é preciso ouvir as pessoas. É preciso perguntar-lhes à partida, antes de ir para lá fazer a infraestrutura, vocês querem isto? Vão usar isto? É assim que precisam? E não presumirmos que é assim que as pessoas precisam, porque há uma orientação que toda a gente tem que ter água e saneamento à porta. Eu concordo com ela em abstrato, mas muitas vezes não é isso que as pessoas querem. E depois gera-se aqui uma incongruência, que é, nós dizemos, isso não é discutível, porque o acesso à água e ao saneamento, particularmente à água, é um direito universal e, portanto, toda a gente tem que ter água à porta. Ok, mas quem é que paga? Se a pessoa tem água à porta e não se liga, para que é que serviu pôr-lhe água à porta? A lei diz que a pessoa é obrigada a ligar. Vamos obrigá-la a ligar? É assim que a lei hoje está concebida. Portanto, eu tenho que lhe pôr água à porta e ela tem que se ligar. Mas será inteligente ir por esta via forçar as pessoas? Esta, sim, eu acho que é uma discussão política. Portanto, o acesso dos cidadãos com limitações económicas e a criação de uma tarifa social. Eu penso que é inevitável, nos tempos que vivemos, porque acho que é inaceitável que se continue a praticar tarifas generalizadas para todos os cidadãos a preços subsidiados pelos municípios. Eu não acho legítimo que alguém enche a piscina com uma água paga por todos. Portanto, o preço da água vai ter que, deve ser o preço, deve corresponder ao custo que ela efetivamente tem, e aqueles que não o podem pagar devem ser ajudados, porque a água é um bem que lhes é essencial à vida. Parece-me que esta gestão tem que ser feita com muita adesão, mais uma vez, ao terreno. Criar uma tarifa cega nacional pode ser uma solução, mas depois é preciso perceber se as pessoas que têm direito a essa tarifa, como é que se verifica ao longo do tempo a manutenção das pessoas nessa tarifa, que é uma coisa que tem dado origem a abusos noutros casos, e que é preciso pensar como é que se gera. Mas, enfim, mas eu diria que, por princípio, nós consideramos que é quase inevitável a criação de uma tarifa apoiada socialmente. Em relação à questão do PASAR, revisão, eu julgo que a resposta só pode ser: o PASAR de facto tem que ser revisto, porque ele está tão desatualizado, está próximo do seu termo, está há 2 anos do seu termo, que deve ser revisto, e deve ser revisto com muita frontalidade. Há sempre algum receio de pôr em causa ou de evidenciar o não cumprimento dos objetivos, mas parece-me que nós devíamos, de facto, todos redefinir os objetivos e redefini-los de uma forma pragmática, de tal modo que aquilo a que nos comprometamos seja realmente cumprido, e não pôr umas metas tão fantásticas que depois ninguém cumpre. Nós temos uma tradição infeliz nesta área dos PASARs, nenhum deles foi até agora cumprido. Foi referido também pelo Sr. Deputado a questão do tarifário, fundo de equilíbrio tarifário, sim ou não. Nós parece-nos que o fundo de equilíbrio tarifário é uma má solução, por duas ordens de razões fundamentais. Uma é que é muito difícil criar um fundo de equilíbrio tarifário que não internalize, que não contenha a assunção das ineficiências, ou seja, eu tenho duas entidades que precisavam, por razões da natureza demográfica ou social, de ser apoiadas. Duas câmaras, territórios municipais, precisavam de ser apoiados. Uma gera bem, outra gera mal. Como é que eu vou conseguir, num fundo de equilíbrio tarifário, distinguir a que gera bem da que gera mal? Eu vou-lhe fazer uma atribuição porque ela tem não sei quantos habitantes por quilómetro quadrado e tem uma renda média de X ou Y. Portanto, é extremamente difícil conseguir, num mecanismo de fundo de equilíbrio tarifário, identificar e expurgar as ineficiências, por um lado. Por outro lado, penso que historicamente tem dado mau resultado as constituições de fundos que alguém vai gerir para atribuir de uma forma qualquer que não se sabe muito bem como é que é. Ou seja, estar a pedir a uma Câmara Municipal que, porque tem uma renda per capita mais elevada do que outra, por exemplo, que contribua para esta outra Câmara e que entregue uma parte das tarifas que os seus municípios lhe pagam para uma gestão por uma entidade terceira, eu acho que é uma coisa muito difícil de fazer aceitar pelas Câmaras e pelos cidadãos, porque eles não vão perceber muito bem como é que esta transferência, como é que este equilíbrio vai ser conseguido. Parece-me, e por isso é que nós defendemos a questão das regiões, que o equilíbrio pode ser feito de uma forma natural, pondo a mesma entidade gestora a gerir zonas mais deprimidas e zonas menos deprimidas, e portanto essa compensação seja feita de forma automática e natural. Eu se calhar tenho um cliente que tem uma zona que com 10 km de rede abastece 1000 utilizadores, e tenho outra com 10 km de rede abastece 2 utilizadores. Bom, tenho que as misturar as duas para que na média de 6 quilómetros, de 6 utilizadores por quilómetro, ou por 10 quilómetros. Mas isto, portanto, parece-nos que é preferível juntar fisicamente entidades que geram zonas piores e zonas melhores, e isto piores e melhores no sentido económico, não sei qualquer outra qualificação. E, portanto, isto obrigará, provavelmente, a criar zonas com fronteiras excessivamente perpendiculares à costa ou diagonais à costa, que compreendam o litoral e interior, e fazer esta compensação de forma natural. A criação de um fundo de equilíbrio tarifário em que uns pagam, alguém amealha e outros recebem, parece-nos uma forma muito difícil de ser gerida com justiça e muito difícil de implementar na prática. A questão do Sr. Deputado também me colocou a questão do papel das autarquias. Eu penso que, de alguma maneira, já respondi. Portanto, isto não é de facto um tema fácil de responder, mas eu penso que poderia haver diferentes níveis de intervenção das autarquias, desde se aliarem completamente do problema e isto passar a ser totalmente do Estado, ou serem partes de um sistema único. Portanto, vamos imaginar que as Águas de Portugal tinham como acionistas o Estado e todas as autarquias do país, por exemplo. Mas passaria a ser uma intervenção de caráter geral e não uma intervenção no seu próprio terreno municipal. Não conseguimos identificar outra forma de ganhar escala que não seja, de facto, pondo todos os sistemas em conjuntos grandes. Não consigo identificar mais possibilidades de intervenção das autarquias. Elas podem, nesse fórum mais global, obviamente, podem ter um peso relevante na orientação que seja dada depois ao setor, mas num fórum mais global e não de cada uma de per si. Colocou uma questão da DAP, gestora de ativos, quem faz os investimentos. Portanto, eu penso que já respondi. Fugas na rede e reutilização de águas residuais. A questão de fugas da rede é uma questão que também não tem a ver com o facto de ser público. Estas duas questões não têm a ver com o facto de ser público ou ser privado. Têm a ver com uma gestão cuidada e têm a ver com meios para a gestão. E aqui o efeito de escala, mais uma vez, independentemente de ser público ou privado, é importante. Quer dizer, uma câmara pequena dificilmente terá os meios que são necessários para fazer uma boa gestão da rede e uma redução de fugas. Se for um território amplo, isso potencia a utilização de meios mais técnicos, mais capazes, e de ter técnicos específicos para este fim, que se amortizam. Portanto, é necessário aqui, eu diria que quer para as fugas, quer para a reutilização, é fundamental a dimensão. Respondendo agora ao Sr. Deputado Mário Magalhães sobre as questões que me colocou, o receio da gestão privada. É evidente que esse receio existe. Nós temos perfeita consciência disso. E existe também porque, por razões diversas, não tem sido muito claro aquilo que pode ou deve ser a intervenção dos privados. Nós começamos por dizer que achamos que a propriedade dos ativos se deve manter pública. E acredite-se ou não, não o dizemos porque nos dá jeito por causa do investimento. Dizemos-lo porque achamos que o ativo água é um ativo estratégico para um país e que deve ser mantido na posse desse país. Não deve ser alienado, porque é vital. Coisa diferente é a questão da forma como esses ativos são geridos. E nós achamos que sabemos gerir melhor que o Estado. Portanto, o que nós preconizamos é que sejam atribuídos contratos de concessão que tenham regras bem claras, que tenham prazos definidos e que sejam avaliáveis, o desempenho seja avaliável. Ao contrário da eletricidade, não defendemos a solução de uma única empresa nacional, porque isso, de facto, elimina a competitividade e cria uma única entidade sem necessidade de o fazer. Portanto, pensamos que o país tem dimensão para que, se é possível, ter 3, 4, entidades, não queria agora aqui dizer um número, porque isso tem que ser estudado do ponto de vista da sustentabilidade, mas que é possível criar mais do que uma região e em cada região ter um operador diferente, uma entidade, um concessionário diferente. E, portanto, isto vai permitir comparar, vai reduzir o risco. Se houver falha num, é menos provável que haja falha em todos. Se houver, enfim, vai haver possibilidade de comparar os desempenhos de uns e de outros. A questão de como é que podemos diminuir este receio junto da população. Em primeiro lugar, eu acho que é pela criação de regras claras na concessão. Portanto, tem que, à cabeça, o Estado, e eu acho que sempre tem que o fazer, quer seja público, quer seja privado, tem que saber exatamente o que é que o gestor daquele serviço vai fazer. Por exemplo, a questão que colocou do acesso à água. É um problema que não depende, de facto, da gestão ser pública ou ser privada. A lei hoje, há sistemas públicos e privados, e a lei diz que... Por exemplo, o gestor de um sistema de distribuição de água é obrigado a ligar a todo cidadão que diste menos de 20 metros da rede existente. Pronto, uma obrigação destas assegura, sem qualquer espécie de drama, o acesso ao serviço. A entidade gestora é obrigada a ligar. Portanto, alguém que requer o serviço é obrigado a ser ligado. Pronto. No dia de hoje é dito que... Em muitas câmaras ainda existem tarifas de ligação, a entidade reguladora defende a extinção das tarifas de ligação, que é uma medida com a qual eu pessoalmente até concordo. Pronto, se as tarifas de ligação forem extintas, o cidadão pode chegar à entidade gestora e dizer: eu quero-me ligar, faz favor, ligo-me. E essa entidade gestora é obrigada a ligar, seja pública ou seja privada. Aqui não é uma questão da natureza pública ou privada, é uma questão da regra de gestão a que a entidade gestora está obrigada. A questão um outro problema que sempre se coloca quando há este tipo de discussão, que é, bom, o que é que se faz quando a pessoa não paga? Na lei atual corta-se, e não tem a ver com ser público ou ser privado, corta-se. A lei portuguesa é esta. É evidente que depois as entidades, não conheço nenhuma, nem pública nem privada, que não procure dar imensas oportunidades ao cidadão para que ele pague, e que quando o cidadão de facto não tem capacidade para pagar, não faça acordos de pagamento e prestações. Algumas delas em 3 anos e 4 anos. Isto é feito e isto pode estar consignado na lei, que é dada a possibilidade a alguém que não tem efetiva capacidade económica. Agora, para aquele que não paga porque não quer pagar, de facto, a lei tem que consignar que se corte, porque senão isto é ingerível. E, mais uma vez, eu acho que isto não tem a ver com o público ou o privado. A questão da tónica que colocou na eficiência. Bom, nós acreditamos que fazemos uma gestão mais eficiente porque não estamos sujeitos a uma série de constrangimentos que a gestão pública está. Não vou aqui alongar sobre isso. Acreditamos que podemos ser mais eficientes e que esse ganho de eficiência nos permite recuperar, ganhar dinheiro e que permite ao cidadão ter um serviço melhor. Portanto, acreditamos nisto. Quanto à questão da ERSAR, a necessidade de reforço da ERSAR, em que sentido deve ser reforçada? De facto, a ERSAR, comparativamente com outras entidades reguladoras, tem menos autonomia, está mais dependente do Ministério da Tutela. Portanto, essa era uma primeira medida que me parece que devia ser tomada. Ela está muito condicionada pelas orientações das sucessivas tutelas do Ministério que enquadra. Portanto, esse é um medida. E a outra é dar-lhe meios para que ela possa exercer, efetivamente, as competências que lhe estão atribuídas. A ERSAR viu alargada recentemente o seu âmbito de competências e, tanto quanto me vou apercebendo, tem algumas dificuldades de estrutura para responder a esse grande alargamento de competência. Hoje tutela todos os municípios do país. Portanto, esse é um aspecto que eu também reputo essencial. Quanto ao resto, eu acho que a ERSAR conhece muito bem o país, agora com este alargamento, apanhar todas as entidades gestoras, e tem um quadro bem claro do que são as responsabilidades que têm que ser seguidas. Ainda estamos em um processo de transição, mas se as competências lhe forem reforçadas e os meios, eu acredito que Portugal já tem um histórico de regulação nesta área que muitos países ainda não têm. E, aliás, isso é muito patente em matéria de qualidade. O país evoluiu imenso em qualidade da água e a ARSAR tem sido uma entidade muito ativa e muito atenta nesse domínio. E, portanto, tem contribuído para a evolução da qualidade da água. Vou acabar. Colocou mais duas questões. Uma foi a verticalização, o modelo de verticalização público ao público, o que falhou. Bom, eu acho que aquele modelo de verticalização, em primeiro lugar, não é uma verticalização, porque, pelo menos no caso concreto das águas da região de Aveiro, por exemplo, o que foi criado foi uma nova entidade. Portanto, não foi integrada a baixa numa entidade já existente de alta, foi criada uma nova entidade de baixa. Portanto, se nós já tínhamos muitas entidades, passámos a ter mais uma. Por outro lado, de facto, a forma como esta verticalização foi feita enferma, do nosso ponto de vista, de várias falhas. Uma é que foi feita por decreto, portanto não houve competição, não houve benchmarking, não houve criação de um preço, não houve avaliação das condições. Segundo, não há um compromisso de tarifário equivalente ao compromisso que existe numa concessão. Portanto, aqueles munícipes vão estar sujeitos às variações de tarifário que a realidade vier a ditar depois dos 5 anos iniciais. Ou seja, não foram acautelados princípios essenciais de defesa do utilizador, na minha opinião. E, por outro lado, como disse, foi criada uma nova entidade. Portanto, o que se busca com a verticalização é a diminuição do número de entidades e a diminuição do número de serviços. É compactar. Se vamos agregar municípios, mas criando novas entidades, não podemos diminuir algum número de municípios, mas não vamos resolver o problema, porque continua a haver uma entidade em alta e uma entidade em baixa. Portanto, aquilo não foi uma verticalização no verdadeiro sentido da palavra. Por último, quem é o ator do planeamento? Eu acho que isto é uma coisa que o Estado pode definir tranquilamente, ou é o Ministério, ou o Ministério do Ambiente, ou é um dos organismos do Ministério, seja as Águas de Portugal, seja o INAG, no futuro, como é que se chama, a Agência Portuguesa do Ambiente, da Água, a nova entidade que resulta da fusão. Portanto, eu acho que o que é preciso é saber de quem é a responsabilidade. Isso é só de uma entidade. Quem ela é, acho que há várias entidades que podem congregar essa capacidade. Não me parece que aí esteja o problema. Provavelmente, falando em linguagem atual, quer o INAG, quer as Águas de Portugal, poderiam ter condições para fazer este planeamento.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Paulo Pinheiro, pela apresentação que fez e pelas explicações que nos deu. E agradecemos mais uma vez à Associação das Empresas Produtoras do Ambiente a vossa presença e ter vindo contribuir para este debate que estamos a fazer sobre a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água. Está encerrada esta audição, aliás, estão encerradas as audições sobre esta matéria. Eu lembrava aos seus coordenadores dos grupos parlamentares que logo à tarde, às 18 horas, temos audiência com a delegação do Congresso do Conselho da Europa, na sala 6, e amanhã, às 11 horas, temos nova reunião ordinária da Comissão. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Engenheiro, e ao Sr. Dr. Gonçalo Moura.
Eu deixava-lhe aqui algumas cópias do texto que se forem úteis.